Em Pauta. Realização Rede AERP de Notícias, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Já estamos de volta, então, no programa Em Pauta com a desembargadora Ana Lúcia Lourenço, ela que fala sobre violência doméstica e a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa. A desembargadora é coordenadora do CEVID, que é a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Paraná. Inclusive, essa Semana Nacional de Justiça pela Paz, a AERP, a Rede AERP de Notícias, então apoia essa iniciativa junto ao Tribunal de Justiça para justamente falar nesse assunto, principalmente nesse período de pandemia em que tudo fica mais agravado, né, doutora Ana Lúcia? A gente estava falando, inclusive, no bloco anterior sobre uma possibilidade de traçar um perfil, né, do agressor e das vítimas de violência doméstica. E também tentar entender dentro do contexto paranaense, né? A gente sabe que isso acontece no centro urbano, no meio rural, nas pequenas cidades também. Tem mais algum detalhe que a gente possa entender um pouco desse perfil para falar para o nosso ouvinte? Se ele se reconhece como uma vítima ou como um possível agressor, até para aproximar esse assunto, porque a gente pensa que isso nunca vai acontecer na nossa família, na nossa casa, né? Mas a violência doméstica está sempre muito próxima de todos nós, né?
Sim. Tanto é que a Lei Maria da Penha, ela prevê não só o tipo de violência física, que é passível, né, de enfrentamento, mas existem outros tipos de violência, que é a violência patrimonial, a violência psicológica, a violência sexual. Então, o que a gente observa pela experiência, né, nesse enfrentamento, e principalmente pela análise desses processos que eu mencionei, e que existem alguns sinais, né, que a família já pode detectar, as pessoas que estão no entorno, né, alguns sinais que demonstram que naquele ambiente poderá ocorrer, né, alguma situação de violência que eu mencionei anteriormente, seja física, seja moral, seja psicológica, patrimonial. Então, na perspectiva da vítima, ela tem que estar atenta a esses sinais, que às vezes começa numa discussão que é muito comum, né, os casais enfrentarem, isso é natural, né? Mas tem que, no ambiente íntimo, doméstico, as pessoas têm que fazer essa percepção de avaliar o risco que elas estão enfrentando. Exato. Então, o que nós estamos falando é avaliação de risco. Até que ponto essa discussão, esse enfrentamento diário, né, ele não ultrapassa, né, um limite, né, que é o limite que deve ser analisado no sentido da possibilidade de risco de aquilo acarretar um mal maior. Tanto para a vítima... E isso, seriam esses sinais. Em relação ao ofensor, né? Ele passa a fazer um controle patrimonial, né, nas despesas, nos atos da vítima, os atos de comuns, né? Quando ela vai pretende adquirir algum bem, passa a fazer um controle de ordem psicológica, fazendo considerações que venham a atacar a honra, digamos assim, a imagem, menosprezando, né, a companheira ou a esposa. E numa discussão mais acalorada, passa para o enfrentamento um empurrão, um tapa, né?
Ou a intenção
de fazê-lo, uhum. Se você não se calar, se você não mudar de comportamento, eu vou partir para a agressão. Então, tudo isso são sinais que devem ser levados em conta, né? Tanto pela vítima como as pessoas que estão apoiando, às vezes no meio familiar, identificam e podem também alertar a vítima, porque às vezes a vítima também
não se dá conta, não se dá conta
dessa situação. Ela demora um pouquinho para entender esse processo. Então, alguém da família também pode ajudar nessa sensibilização. Porque a grande dificuldade hoje que nós temos é que é na decisão da vítima procurar ajuda. Como essas situações ocorrem em ambiente familiar e íntimo, né, a vítima tem um receio de procurar ajuda, porque isso vai acarretar efeitos, né, no contexto familiar. de afastamento do companheiro, vai acarretar problemas com os familiares, com os filhos. Então, ela tem muito receio. Então, nós sempre orientamos que, quando ela estiver em dúvidas de tomar alguma decisão, mas ela já verifica a presença desses sinais, que ela procure os centros de apoio, né, que na sua cidade. Existem vários centros de apoio, casas de abrigo, a Casa da Mulher, em alguns centros. Busque informações. Busque informações, peça um atendimento psicológico, né, um atendimento assistencial, para fazer uma avaliação da situação. Como que ela vai saber se na cidade dela ela tem esse atendimento? Basta ela ligar para o 180-180, que é um canal que foi criado pelo governo federal, né? Não é só para denúncias, também é para orientação. E ela vai receber todas as informações, se na cidade dela tem esse atendimento, aonde que ela pode buscar esse atendimento, de que maneira.
Certo. Como a senhora falou, o mais difícil é dar início a esse processo, né? Identificar, por isso é muito importante toda essa percepção ao redor, né? Da comunidade, da família em si. E também o agressor, é muito difícil que ele se identifique como um agressor, né? Como a vítima também tem dificuldade em se enxergar como vítima, porque está inserido nesse contexto, o agressor também tem essa dificuldade, porque a gente vive numa sociedade que... também dificulta isso, não seria mais ou menos isso, desembargador?
Ah, sim, ainda estudos, né, feitos por antropólogos, né, historiadores, afirmam que nós vivemos ainda numa sociedade patriarcal, né, que tem muitos resquícios ainda do patriarcado. Então, a figura masculina, ela ainda... ela apresenta um comportamento perante a sociedade de que ele tem que liderar, que ele tem que se pôr, né,
perante o poder mesmo, né?
Se apresentar perante o núcleo familiar como provedor, mas também como o que vai dar a última palavra, que tem que ser respeitado pela... não como ser humano, mas como o proprietário, digamos, né, daquele núcleo familiar. Então, essa é a imagem que é passada culturalmente há muitos e muitos anos, né, ainda no Brasil e em muitos países também, não é só no Brasil. Então, essa cultura do patriarcado, nós temos que enfrentar essa situação, e a única maneira de mudar isso, principalmente do agressor, que na grande maioria é o homem, né? Não pode, às vezes pode ser até a mulher, dependendo da relação, né? Uma afetiva, mas normalmente é o homem. A única maneira de nós mudarmos esse quadro, de nós transformarmos, é com a educação, né? Eu acredito a longo prazo aí, um investimento em educação, nos bancos escolares, a gente começar a discutir essa questão do papel da mulher, do papel do homem, principalmente no núcleo familiar. Porque com a mudança da postura da mulher, que passou a integrar o mercado de trabalho, passou também a adquirir possibilidade de adquirir mais cultura, de frequentar universidades, né? E existem mesmo estudos nesse sentido, que as mulheres hoje, às vezes, elas têm muito mais acesso aos meios de educação do que os homens, ou têm mais interesse, digamos assim, né? E os homens não conseguiram, digamos assim, aceitar essas mudanças, né? Não foram preparados para aceitar essa mudança. Isso acho que assustou muitos homens, né?
Uhum. Ainda está num conflito. Ainda está em período conflituoso.
Exatamente.
Né,
em período conflituoso ainda permanece por conta de todos esses fatores que são multifatores, mas o principal é a questão... da educação. Eu entendo que nós temos que transformar através da educação, né?
Sim, sem dúvida. E a gente fala muito no atendimento da vítima, né? Que tem os grupos de apoio, toda essa rede, né? Cada cidade tem ali uma organização, né? E junto com o Poder Judiciário também para atender. Agressores também devem ser atendidos? Como funciona isso?
Sim, sim. O agressor, porque nós num sistema punitivo, né, nós chamamos que do devido processo legal. Né? Então, nenhuma pessoa ela pode ser processada sem ter uma assistência sem, né, do Estado e sem se submeter a um devido processo legal. Então, mesmo o agressor, ele tem como receber atendimento através da defensoria pública, se ele não tiver condições de pagar um advogado. Uhum. Então, se ele for preso em flagrante ou for notificado de alguma medida protetiva, né, por exemplo, de afastamento do lar conjugal, que é mais comum, né, ou for notificado de algum outro processo que esteja sofrendo, ele pode buscar a Defensoria Pública do Estado. Também as unidades básicas de saúde, próximo à sua residência, também, se ele sofreu alguma... Porque os homens também, às vezes, muito embora não estejam submetidos à Lei de Maria da Penha, também podem sofrer algum tipo de agressão. Né? Ou também a gente verifica muitos casos de agressores que têm algum tipo de dependência química, né? Ou dependência ao álcool também. Então, eles podem procurar as unidades básicas de saúde para serem orientados e submeterem algum tratamento, né? E também os centros de referência de assistência social. Os homens também podem procurar esses centros buscando ajuda, porque às vezes nós temos muitos casos de agressores que querem mudar o seu comportamento. Eles precisam de ajuda psicológica, precisam de um atendimento humanizado, né? Tanto é que hoje já existem os grupos reflexivos desses agressores, os tribunais já estão implantando essa medida, essa política pública. Então, esses são os três setores, seis serviços que são oferecidos aos agressores. Defensoria Pública, Unidades Básicas de Saúde e os Centros de Referência de Assistência Social.
Certo, porque, é claro, a gente tem que prestar assistência à vítima, em primeiro lugar, mas o agressor, se ele também não mudar o comportamento, vai ser sempre o agressor, né?
Exatamente.
Então, tem que trabalhar os dois lados.
Exatamente.
Né?
Uhum.
Ainda mais uma questão cultural, como a gente está falando.
É só o sistema penal não dá conta, não resolve. Uhum. Nós temos que ter outros mecanismos atuando.
Certo. Vamos fazer mais um intervalo rápido, então. Já voltamos para conversar mais um pouco, então, com a desembargadora Ana Lúcia Lourenço. Estamos falando sobre a situação de violência doméstica e familiar no Tribunal de Justiça do Paraná, que conta com o trabalho do CEVID, a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar. Voltamos já para conversar mais um pouquinho aqui no Em Pauta.
Em Pauta. Realização Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.